Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. É sabido que importantes gargalos na infraestrutura logística brasileira têm sido obstáculos para o crescimento econômico do país. As más condições das estradas e as conhecidas e intermináveis filas de caminhões nos portos de Santos e Paranaguá, por exemplo, ressaltam a cada safra de grãos a dificuldade de escoamento da produção. Não menos difícil é o transporte de minérios, principalmente os oriundos da região central e norte do país. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, senhoras e senhores, é preciso rever alguns dados. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, é o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, terceiro maior produtor de bauxita e manganês, maior produtor de nióbio. São mais de 250 milhões de toneladas de minério, quase 200 milhões de toneladas de grãos, soja, arroz, feijão e milho, esperando transporte cada ano. A pressão da crescente produção mineral e do aumento constante das safras de grãos sobre os canais de transporte tradicionais ensejaram investimentos massivos que estão tornando possível a nova realidade do escoamento da produção brasileira, conhecida como Corredor Norte. Tamanho avanço é fruto da determinação política do governo federal de promoção do crescimento do Brasil. O chamado Corredor Norte é uma rota multimodal de escoamento de produção composta por transporte rodoviário, fluvial e marítimo. Começa no Mato Grosso e termina nos portos da região norte, como, por exemplo, Santana e Vila do Conde. Surgiu como uma alternativa principalmente para os produtores do centro-oeste do país, que até bem pouco tempo dispunham apenas dos portos da região sul e sudeste para embarque da produção, que tinha que viajar muitas vezes mais de 2 mil quilômetros por terra até Santos e Paranaguá. O corredor interliga por terra pela BR-163, municípios como o de Sinop e Sorriso, no interior do Mato Grosso, região altamente produtiva, ao distrito de Miritituba, no Pará, onde a carga desce dos caminhões para as barcaças que navegam pelo rio Tapajós até o porto de Santarém. Dali, o transporte continua de navio pelo rio Amazonas até o Atlântico, de onde segue para a Ásia e a Europa, entre outros destinos. A Rota Norte gera economia de tempo e combustível, pois as cargas viajam até 800 quilômetros menos em relação a Santos e 1.000 quilômetros menos em relação a Paranaguá. Também fazem parte desses novos caminhos de transporte de grãos as BRs 169 e 158. A Ferrovia Norte-Sul e as hidrovias do Araguaia-Tocantins e do Rio Madeira, em Rondônia. E todo esse complexo fantástico de rodovias, ferrovias e hidrovias deverá estar concluído nos próximos anos. O pontapé inicial para a consolidação do Corredor Norte foi a concessão do trecho da BR-163, a rodovia da soja, entre os municípios de Itiquira, Mato Grosso do Sul, e Sinop, Mato Grosso. A Odebrecht Transporte, em 2013, são investimentos, senhor presidente. A Odebrecht Transporte é o nome deste corredor. são investimentos de 4,6 bilhões de reais. Os produtores aguardam ainda a conclusão do asfaltamento do trecho até Santarém, para ter acesso livre entre a região produtora e o porto no sul do Pará. Mas isso, como comentei, deve sair logo. A Odebrecht Transporte investirá entre 800 milhões e 1 bilhão em 2 anos para aquisição de terrenos e a construção de 4 armazéns agrícolas ao longo da BR-163, uma estação de transbordo de carga em Miritituba, um terminal no porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de barcaças para o transporte de grãos. Gigantes como a Bunge, Cargill e a Maje estão construindo terminais privados nos portos da região norte por meio de parcerias público-privadas. A exemplo do porto que eu construí com a Maje há mais ou menos 16, 17 anos, em Porto Velho, em Rondônia, quando era governador, talvez tenha sido a primeira parceria público-privada feita ainda sem uma lei específica, e depois, quando fui eleito senador, coube a minha relatoria das PPPs, das parcerias público-privadas, onde demos início a esse modelo de obras de investimentos em todo o Brasil. Outra obra importante, senhor presidente, é a BR-364, que é um corredor também, um corredor norte, que está, neste momento, sendo toda restaurada, toda recapeada com asfalto usinado, da divisa do Mato Grosso até Porto Velho, até o porto de Porto Velho, onde a soja do Mato Grosso, em grande escala, sai por esta rodovia. Em torno de 1.200 carretas são transportadas todos os dias para o porto de Porto Velho, para esse terminal graneleiro. Poderia citar outras obras também de integração, como a ponte que foi inaugurada recentemente na BR-319, que vai para Manaus, uma ponte de mais de 1.000 metros de extensão, a ponte que está sendo construída quase na divisa de Rondônia com Acre, na ponta do Abunã, chamada Ponte do Abunã, mas é no Rio Madeira, outra ponte gigantesca também, e a terceira ponte em Rondônia, que será construída, o projeto já está pronto, foi um compromisso do presidente Lula e da presidente Dilma, que é na divisa de Rondônia com a Bolívia, divisa do Brasil com a Bolívia, em Guajará-Mirim, uma ponte também de mais de 1.100 metros de extensão, e vai cumprir ali, vai pagar uma dívida histórica de mais de 112 anos, que é do Tratado de Petrópolis, que o Brasil deve esta ponte aos bolivianos, deve essa ponte à Bolívia. E a restauração também da BR-425, que neste momento está acontecendo entre o trevo de Abunã até Guajará-Mirim. Asfalto de primeira qualidade, o ministro visitou recentemente, o ministro Paulo Sérgio Passos, estivemos junto com ele visitando as obras desta rodovia, que está também em restauração. Outra obra também importante, que é um corredor interno de Rondônia, do Vale do Guaporé, para a BR-364 é a BR-429, obra essa que a deputada Marinha dedicou grande parte dos seus mandatos, já está no 6º mandato na Câmara Federal, e grande parte ela dedicou, entre outras ações, a esta ação gigantesca, que foi o asfaltamento autorizado pela presidente Dilma, incluindo o PAC, que é a BR-429. São 360 quilômetros de BR, uma BR federal, que era chão puro, atoleiros, né, e poeira, e a deputada Marinha conseguiu asfaltar e agora estão construindo 15 pontes de concreto para terminar a obra e encabeçamento dessas pontes no futuro bem próximo. A Companhia Docas do Pará, administradora do porto de Miritituba, foi a encarregada de captar investimentos de empresas nacionais e estrangeiras para levar adiante a empreitada de adaptar a infraestrutura dos portos da região norte às novas necessidades de armazenagem e escoamento de grãos e minério. Apenas a Bunge, maior exportadora de grãos do país, investiu mais de 700 milhões de reais para plantar seu terminal no complexo portuário de Miritituba. No estado de Rondônia, em Porto Velho, será construído um terminal da Amage. Recentemente, visitei com o senador Blairo Maggi estas obras gigantescas que estão sendo construídas à margem do Rio Madeira, abaixo de Porto Velho, para exportação de grãos. A Maggi Exportação e Importação com capacidade para 5 milhões de toneladas de granel sólido por ano. Hoje, a capacidade é de 2,5 milhões de toneladas. Portanto, vai dobrar a capacidade de escoamento de soja só pelo terminal da Amage, em Porto Velho. Importante ressaltar que outro porto mais moderno, também no mesmo local, porque é uma área de 3 mil hectares, está sendo projetado numa parceria público-privada nos moldes do Porto do Sul da Bahia e será chamado Complexo Portuário do Rio Madeira, localizado em Porto Chuelo, a 18 quilômetros do porto atual. A expectativa de que a primeira planta já estará em construção no mês de abril do próximo ano. O Terminal Portuário Público de Porto Velho também iniciou um projeto para realizar a exportação de carnes com capacidade de escoamento de 500 contêineres por mês. Desta forma, grandes empresas poderão exportar carne, madeira e outros produtos para a Ásia, Europa e América com menor custo, através do Porto de Porto Velho. Investimentos tão vultosos resultarão, senhoras e senhores, em menor preço de frete, que poderá ser reduzido em até 34% para a safra do Centro-Oeste. Mais agilidade no transporte, menos consumo de combustível e, por sua vez, menos emissão de poluentes. E não podemos esquecer que a melhoria dos terminais e portos do Norte levará ao fortalecimento da navegação de cabotagem, que é muito importante para a região norte do nosso país. Não faz sentido que levemos por terra produtos da Zona Franca de Manaus para Santa Catarina e outros estados. As vantagens são muitas. Os desdobramentos da consolidação do Corredor Norte são diversos. E muitas empresas grandes já perceberam que podem participar com investimentos que muito em breve serão convertidos em grandes lucros. Ganham as grandes empresas, ganham todos os estados da região norte, inclusive Rondônia, e, acima de tudo, ganha todo o Brasil, com geração de emprego, com mais geração de renda. É preciso continuar trabalhando, porque os números, que já são expressivos, hoje tendem a crescer exponencialmente. Somente nos próximos 3 anos, a movimentação de grãos pelo corredor hidroviário do Tapajós deverá subir de 5 para até 20 milhões de toneladas de grãos. No conjunto, as hidrovias do Corredor Norte deverão dar vazão a até 52 milhões de toneladas em 2025. O ministro dos Portos, Antônio Henrique Pinheiro Silveira, já disse que o Corredor Norte é a maior obra de expansão do país. Não quero que pense que esse otimismo é exagerado. Sabemos que muito há para ser feito, senhoras e senhores senadores. O Brasil quer crescer, tem vocação para crescer, mas o caminho do crescimento nem sempre é fácil. Embora haja vontade política clara para mudar a situação e os primeiros resultados comecem a aparecer, é preciso priorizar, e o governo federal e do estado de Rondônia têm feito isso. As coisas estão caminhando e o momento é sim de otimismo, é de comemorar as conquistas já alcançadas que nos servem de estímulo para seguir construindo esse futuro tão promissor que o nosso país merece. Ainda não falei aqui, senhor presidente, para concluir, da ferrovia Mato Grosso-Rondônia. Esta obra também está sendo projetada, está sendo planejada, está sendo licenciada, possivelmente para começar já as obras no próximo ano, no decorrer do próximo, a licitação e as obras no decorrer do próximo ano. Esta ferrovia que sai de Sapezal, da região da soja do Mato Grosso, e vai até Porto Velho, vai desafogar a nossa BR-364, que neste momento está sendo restaurada, mas já merece também ser duplicada. E é um projeto que nós vamos trabalhar também daqui para frente. Mas até lá nós vamos focar a partir do início do próximo ano, a construção da nossa ferrovia, que faz parte também da ferrovia bioceânica, que futuramente vai ligar o Brasil ao Peru, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Mas esse primeiro trecho, do Mato Grosso a Porto Velho, deverá ser prioridade. E todos nós, senadores, deputados federais e todos os políticos, né, empresários de Rondônia e do Mato Grosso, vamos envidar muito esforço a partir do próximo ano para construir esta ferrovia de Mato Grosso até o estado de Rondônia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.